Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 1 de julho de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova Dia Nacional da Conscientização sobre a Paternidade Responsável. Comissão debate a venda de medicamentos isentos de prescrição médica em supermercados. Relator adia que regulamentação do lobby terá nova versão. Pesquisadores defendem a alternativa natural para enfrentar a crise dos fertilizantes. O dia 14 de agosto poderá ser lembrado como Dia Nacional da Conscientização sobre a Paternidade Responsável. É o que prevê projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, como informa o repórter Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto do governo que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável, a ser comemorada anualmente em 14 de agosto. O texto original previa que o dia seria celebrado em 15 de maio. A data foi alterada pela relatora, deputada Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, para ficar perto do Dia dos Pais e não do Dia das Mães, o que, segundo ela, contou com a concordância do governo. O projeto foi enviado ao Congresso no ano passado por iniciativa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. De acordo com a exposição de motivos, a criação da data tem o objetivo de conscientizar a sociedade a respeito dos direitos, deveres e obrigações materiais, sociais, morais e afetivas dos pais e das mães. A justificativa cita ainda a importância de homens e mulheres terem responsabilidade no exercício de sua liberdade sexual. O projeto foi enviado ao Congresso depois de ser submetido a uma consulta pública durante duas semanas no ano passado. Para a relatora da proposta, a deputada Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, a celebração da data é muito importante.
Nós que somos conservadores de direita, sabemos da importância da família como sustentar, como base da sociedade. E esse projeto de conscientização, ele é muito, muito, muito importante.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem discussão em plenário. Apenas um partido, o Novo, se posicionou contra a aprovação, com a justificativa de que uma data comemorativa não é a maneira mais eficaz de promover a responsabilidade dos pais. Foi o que disse o líder do partido, o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais.
O Novo tem adotado essa postura nas questões de datas comemorativas, não é nada em relação aos pais responsáveis, mas a gente não acredita que essa é a melhor solução para poder estimular a responsabilidade da paternidade no Brasil.
O projeto que institui 14 de agosto como Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável foi enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Pesquisadores defendem a alternativa natural para enfrentar a crise dos fertilizantes. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a discussão.
Com a diminuição de exportações de fertilizantes pela Rússia e Ucrânia, o preço dessa commodity tem se mantido em patamares elevados. Para fazer frente a isso, pesquisadores defenderam soluções regionais para manejo da fertilidade do solo em debate promovido pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia. Uma dessas alternativas é o uso de remineralizadores para suprir de forma natural parte dos nutrientes necessários à produção agrícola, diminuindo assim os custos com a importação de adubo sintético. Produto da mineração, os remineralizadores são minerais primários que aumentam a fertilidade, a retenção de água e a atividade biológica do solo. Seu uso melhora a resposta da terra aos fertilizantes e ao manejo agrícola em países de clima tropical. Hoje, 5 milhões de hectares adotam essa tecnologia no país, o que representa 7% da área de grãos, segundo o levantamento da Embrapa. O pesquisador Sebastião da Silva Neto, que chefia Embrapa Cerrados, falou da importância desses produtos.
Se a gente for pensar na quantidade de fertilizante que importamos, isso já impacta muito positivamente os nossos custos de produção. O impacto ambiental, tendo em vista que são produtos naturais que não têm impacto negativo.
O representante da Abrefem, que reúne a cadeia produtiva de remineralizadores, Frederico Bernardes, informou que hoje a demanda por remineralizadores é maior do que a capacidade de produção. Ele deixou claro que a ideia não é substituir os fertilizantes químicos por produtos alternativos, mas fazer uma transição por opções mais competitivas.
Os produtores rurais não usam mais convencional, não existe isso. É uma transição e nessa transição existe uma associação de produtos convencionais com produtos alternativos. É um processo.
Com o perfil de importador de commodities de fertilizantes, a adoção de remineralizadores poderia aliviar a dependência do Brasil pelos fertilizantes estrangeiros, enfatizou o pesquisador da Embrapa, Éder Martins. Hoje, o país importa 96% do potássio usado como adubo e 85% do nitrogênio e do ferro.
Existem previsões de que nós vamos ter problemas com essas fontes ainda no século XXI em relação à disponibilidade no mundo. O pessoal já faz uma previsão para 2060, uma crise ligada ao potássio, e 2080, uma crise ligada ao fósforo.
O deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, que solicitou a discussão, também defendeu a autossuficiência.
Nós poderíamos ter, inclusive, na área de fertilizantes, um caminho muito mais sólido, mas o Brasil, nos últimos anos, abriu mão dessa autonomia e dessa independência para a sua produção agrícola.
Durante a audiência, o presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, Rogério Vian, falou da importância de incluir o debate sobre remineralizadores nos cursos de agronomia. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Deputados discutem programa de fomento à produção nacional de fertilizantes após guerra na Rússia e expor dependência de insumos importados. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes da proposta.
A Câmara está analisando a proposta que cria um programa de incentivo à produção nacional de fertilizantes. Pelo texto que já foi aprovado na Comissão de Agricultura, o programa vai beneficiar empresas que tenham projetos aprovados para implantação, ampliação ou modernização de unidades para a produção de fertilizantes e de insumos. Máquinas, equipamentos, materiais de construção civil e serviços contratados para os projetos terão suspensão do pagamento da contribuição para PIS/COFINS e do Imposto sobre Produtos Industrializados, inclusive vinculados à importação e do próprio Imposto de Importação. O relator da proposta na comissão, o deputado José Mário Schreiner, do MDB de Goiás, destacou que as principais matérias-primas e os produtos formulados subiram mais de 100% em 2021. Entre os principais componentes dos fertilizantes, o fósforo registrou alta média de 115% no interior do Brasil, o potássio mais de 178% e a ureia mais de 234%. Segundo Schreiner, como a importação do fertilizante acabado é desonerada, o produto nacional se encontra em situação pouco competitiva em comparação ao produto importado.
Não é compreensível e razoável que nós dependemos em quase 90% de todo fertilizante utilizado no Brasil, essa potência agrícola e pecuária do mundo, você dependendo da importação de outros países. E agora, com o agravamento e com a consequência do agravamento da guerra entre Ucrânia e Rússia, nós estamos vendo essas consequências.
O Brasil não é autossuficiente em fertilizantes e importa a maior parte do que consome, sendo o cloreto de potássio um dos principais deles. Cerca de 90% do potássio usado no Brasil é importado, sendo 20% só da Belarus, que por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia, está com dificuldades na produção. O projeto que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, Profert, será analisado agora pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A venda de medicamentos isentos de prescrição médica em supermercados dividiu opiniões em debate na Câmara. Entenda na reportagem de Noelle Nobre.
A venda de MIPs, como são chamados os medicamentos isentos de prescrição médica em supermercados, dividiu opiniões na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Diversos parlamentares e representantes de farmácias e farmacêuticos se mostraram contrários à medida com o argumento de que o farmacêutico nas drogarias tem a função de orientar quem busca medicamentos, a fim de evitar danos provocados pelo uso inadequado de tais produtos. Na outra ponta, os setores de supermercados e da indústria do autocuidado, além de deputados, se mostraram a favor do que consideram mais acessibilidade a remédios a preços menores no Brasil. A venda pretendida está prevista em um projeto de lei que tem a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, como relatora. Ela disse não saber que direção vai tomar na elaboração do parecer, pois considerou que os dados apresentados por um lado e pelo outro estariam confusos e contaminados, mas declarou que vai buscar coerência em seu relatório.
Entendo muitas questões que os farmacêuticos trazem, as preocupações da farmácia, dos médicos. Eu consigo entender isso, né? E entendo com muito respeito. Mas eu não entendo por que, que não pode vender no mercado, mas pode vender online. Isso, para mim, não faz nenhum sentido. Eu não entendo também, uma outra pergunta, por que, que a gente é o país da automedicação? Por que, que a gente é o campeão da automedicação? Todo mundo trouxe uns números assim, gritantes de automedicação. E eu pergunto, aonde as pessoas compraram esses remédios? Foram em farmácias. Então, onde estavam os farmacêuticos?
Na audiência, Fabrício Carneiro de Oliveira, da Anvisa, manifestou posição contrária ao projeto.
Ainda que a gente entenda que são MIPs, sim, que estão disponíveis ali fora do balcão da farmácia, quando você coloca em um estabelecimento que esteja... Sem uma responsabilidade técnica, né, de um profissional farmacêutico, você acaba tirando do paciente, né, da pessoa, a possibilidade de ali verificar. Muitas vezes ele está indo buscar só alguma coisa para um sintoma corriqueiro, mas muitas vezes ele quer ali algum tipo de orientação de como tomar. A gente sabe que alguns medicamentos que são muito simples, muito corriqueiros na nossa vida, né, no nosso dia a dia, eles têm condições específicas para serem utilizados, né? Por exemplo, um que é bastante citado é a própria aspirina, né? Que, se utilizada de forma incorreta, você pode causar um dano muito maior.
Por outro lado, Alessandro Vicente, da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, defendeu a quebra de monopólio de farmácias e drogarias sobre medicamentos. O MIP, disse, tem baixíssimo risco para a saúde e não traz dependência. E em países como Estados Unidos, é vendido em supermercados.
Isso faz parte do autocuidado, do princípio do autocuidado. Portanto, hoje, se alguém quiser se contaminar com o MIP, deputada, ele pode entrar no site de qualquer grande rede de farmácia, comprar a quantidade que ele quiser, sem orientação do farmacêutico, e ele vai se intoxicar em casa.
Alessandro Vicente acredita ainda que a venda em supermercados pode gerar uma economia para o Sistema Único de Saúde. Se a pessoa puder se automedicar, disse, ela não irá ao posto de saúde para tratar de uma dor de cabeça. Diversos deputados se manifestaram contrariamente ao projeto de lei. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que é farmacêutica, afirmou que uma grande quantidade de pessoas no Brasil não consegue distinguir formas farmacêuticas e pode, por exemplo, engolir um efervescente. Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, defendeu a redução do custo de medicamentos que não exigem prescrição médica para o cidadão mais pobre, quebrando monopólios e enfrentando poderosos lobbies. De acordo com Andrei Vilas Boas, do Ministério da Economia, cabe aos parlamentares refletir sobre os modelos colocados. Ele disse não defender nenhum dos lados, mas observou que os MIPs, hoje, já são comprados em farmácia, muitas vezes sem a atuação do farmacêutico. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Comissão aprova a obrigação de ressarcir o SUS em caso de acidentes com dolo ou culpa grave, como no caso de embriaguez. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que responsabiliza civilmente a pessoa que causar acidente com dolo ou culpa grave, determinando que, além de indenizar a vítima, ela responda pelos gastos do Sistema Único de Saúde para socorro, atendimento e tratamento da vítima e de si própria, além de responder pelos auxílios e pensões gastos em decorrência do acidente. O relator na CCJ, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defendeu a proposta.
Aquele motorista drogado ou bêbado que com dolo ou culpa grave atropela uma vítima e causa dano à sua saúde ou causa dano à sua vida, deve ressarcir ao SUS em razão do tratamento, deve ressarcir ao INSS em caso de pensão por morte, deve fazer não só a reparação, não só ser punido na esfera penal, como também o dever que já existe de indenizar a vítima no âmbito civil, mas também indenizar todos os serviços de saúde que essa vítima utilizou para se tratar depois, para ter a devida reparação à sua saúde e à sua integridade física.
Kim Kataguiri acrescentou no texto a previsão de que a empregadora do motorista não deve ser responsabilizada, salvo se comprovadamente deixou de observar norma legal ou regulamentar de segurança no trânsito ou se diretamente influiu para o resultado. A proposta foi analisada em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Comissão aprova a proposta que desconsidera a tese da legítima defesa para a defesa da honra em crime de violência doméstica. O repórter Luiz Cláudio Canuto ouviu o relator sobre a medida.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou proposta que desconsidera, para os casos de violência doméstica, a tese de legítima defesa para a defesa da honra, da intimidade ou da imagem. Na justificativa do projeto, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, argumentou que, apesar de respaldada em valores ultrapassados, a tese da legítima defesa da honra é até hoje levantada em alguns julgamentos de feminicídios. A tese foi considerada inconstitucional em março do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, por violar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. O relator, deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação do texto do projeto sem mudanças.
Essa é uma tese muito antiga que, no caso da mulher, numa situação de infidelidade, o homem justificava isso como um direito que ele teria de defender a sua honra tirando a vida dessa mulher. Isso é um absurdo, é uma tese antiga, anacrônica, superada. Nós estamos no século XXI, em boa hora essa modificação veio. Legítima defesa, sim, tem que acontecer, mas não utilizando-se a honra como uma desculpa para assassinar as mulheres.
O projeto acrescenta um parágrafo ao artigo 25 do Código Penal, dizendo que não se considera em legítima defesa aquele que, por ação ou omissão, pratica infração penal contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, a pretexto de defesa da honra, intimidade ou imagem do agente ou de terceiros. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em março deste ano, aponta que houve aumento de 3,7 no número de estupros em 2021 em relação a 2020 e houve queda de 2,4% nos casos de feminicídio. Foram 1.319 vítimas em 2021 e 1.351 em 2020. Números que o relator deputado delegado Antônio Furtado considera inaceitáveis.
O Brasil, ele está em quinto lugar no mundo na prática de feminicídios, quando a mulher morre por ser mulher. Nós não podemos aceitar. Eu, na qualidade de segundo vice-presidente dessa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, me orgulho em ter feito esse relatório e esperamos que em breve vá o projeto para a CCJ e também lá seja aprovado.
O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
E durante o seminário na Câmara, a ex-procuradora-geral da República denuncia o uso político e planejado da desinformação. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
A ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, fez discurso veemente contra as fake news e o processo de desinformação em curso, sobretudo nos meios digitais. Dodge participou de seminário das Comissões de Direitos Humanos e de Ciência e Tecnologia da Câmara para debater os impactos da desinformação e da violência política para a democracia.
A desinformação é um grande risco para a democracia. E como a democracia é uma escolha da nossa Constituição, feita lá em 1988, de forma bastante clara, a desinformação é um ato inconstitucional.
Atualmente no cargo de subprocuradora-geral do Ministério Público Federal, Raquel Dodge traçou um resumo histórico da democracia que superou o nazismo, o fascismo e o totalitarismo ao longo das guerras do século passado. Ela lembra que, neste período, prevaleceram as nações que reconhecem o pluralismo, a imprensa livre, a proteção dos direitos das minorias e a intermediação política via representantes eleitos pelo povo. Já neste século XXI, Raquel Dodge identifica o embate da desinformação contra a democracia, travado agora em ambientes virtuais.
Nesse território virtual, a desinformação tem sido utilizada para corroer as entranhas que sustentam a democracia. A nova desinformação é muito diferente do boato, do rumor e da mentira. A grande diferença está no uso estratégico da tecnologia da informação, no desprezo pela democracia e no propósito de conquistar o poder, de modo totalitário e supremacista. Tornou-se um negócio.
Na avaliação de Raquel Dodge, hoje, algoritmos sofisticados definem conteúdo e alvo, operam sob base de dados personalíssimos, conquistam a atenção dos eleitores e interferem na formação de sua vontade para conquistar maioria de votos e poder. A ex-procuradora-geral da República aposta que as barricadas contra a desinformação estão na imprensa livre, na democracia representativa e no sistema eleitoral rígido.
Virá das instituições da própria democracia, livres, independentes e coesas, a solução que a defenderá do impacto da desinformação.
Diretor executivo do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, o deputado argentino Remo Carlotto, defendeu uma agenda comum para a superação da violência política nos países que compõem o bloco regional. Ele defende, inclusive, a reforma dos códigos de processo penal para aperfeiçoar a investigação sobre perseguição e desaparecimento de pessoas. Para Carlotto, a sanção exemplar evita a repetição de crimes e garante reparação às vítimas e resposta a práticas criminosas de agentes do Estado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O relator da proposta que regulamenta o lobby que vai apresentar nova versão de texto que pretende normatizar a representação privada de interesses junto a agentes públicos. E a reportagem é de Ana Raquel Macedo.
O relator da proposta que regulamenta o lobby no país, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, informou que irá apresentar um texto reunindo pontos de diferentes projetos que tratam do tema, incluindo o apresentado pelo governo ao Congresso. Por sugestão de Coutinho, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara debateu o assunto com parlamentares, representantes do governo e profissionais do setor. A ideia da regulamentação do lobby é criar normas para representação privada de interesses junto a agentes públicos. O governo pretende, com a proposta, permitir maior efetividade na repressão às condutas reprováveis, como forma de contribuir para a aceitação do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. A entidade que reúne as nações mais ricas do mundo exige a adoção de regras para o lobby. O projeto do Executivo é mais amplo do que iniciativas anteriores. Além da União, a proposta abarca todos os entes federativos, mais consórcios, autarquias, fundações e empresas estatais. Também devem ser considerados pelo relator Augusto Coutinho dois projetos apresentados pelo deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, sobre o tema. O mais recente deles busca resumir discussões ocorridas no Legislativo. O relator aposta na harmonização dos textos.
A gente tem como harmonizar esses projetos que estão aí, eu acho que essa é a solução para que a gente consiga avançar. Isso não é um projeto de governo nem de oposição, isso é um projeto do país.
Os debatedores concordaram na Comissão de Trabalho que normas são necessárias para assegurar transparência e isonomia no relacionamento dos diversos atores com o poder público, com o executivo e com o legislativo. O diretor da Controladoria Geral da União, Márcio Gonçalves, defendeu a proposta do governo.
Hoje nós temos total convicção que o PL 4391, ele atende aos 10 princípios de integridade e transparência do lobby na OCDE.
Segundo Márcio Gonçalves, o governo Bolsonaro se antecipou quanto à regulamentação do tema e editou decreto para tornar obrigatória a divulgação de agendas dos agentes públicos e dos compromissos com representantes do setor privado. Para o consultor do Senado, Luiz Alberto dos Santos, representando o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, o texto do Executivo é insuficiente. Ele defendeu que sejam levados em conta os quase 38 anos de discussões sobre o tema no Congresso. A rede de advocacy colaborativo também defendeu mudanças no texto do Executivo, uma delas relacionada a definições, como explicou Andréa Gozeto, integrante da rede.
O lobby, ele acontece de diversas maneiras, né? Enviar um e-mail, fazer uma campanha de comunicação via redes sociais. Se o objetivo é influenciar o tomador de decisão, isso deve ser considerado lobby também. Esse é um dos grandes desafios da regulamentação, que é definir adequadamente o que se entende como lobby.
A Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, ABRIG, e o Instituto de Relações Governamentais e Helgov, que atuam no setor, defenderam regras para o lobby. As grandes confederações patronais também são favoráveis, mas com ressalvas caso futuras normas resultem em burocratização da atividade. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu a regulamentação do lobby.
Cada decisão que é tomada, ela tem uma repercussão fortíssima na sociedade. E quando essa tomada de decisão ela acontece em algum ramo da atividade econômica, em algum nicho específico, esse nicho, essa atividade precisa ser escutada. E é disso que se trata o lobby. São as pessoas que são impactadas por aquela tomada de decisão, vêm aqui trazer a sua visão. Não há nada de não republicano nisso.
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção, também concordou com a necessidade de definição de regras para o lobby. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
A educação é uma ferramenta importante no combate à discriminação contra os idosos. No mês da Campanha Nacional de Combate às Agressões e Abusos contra os Idosos, a Comissão da Câmara dos Deputados, que trata dos direitos dessa parcela da população, debateu o tema com especialistas. E o repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
O etarismo, ou a discriminação às pessoas mais velhas por causa da idade, piorou durante a pandemia do coronavírus. A afirmação é de especialistas reunidos pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara, que colocam esse preconceito dentro de um quadro de violência contra os idosos. O debate foi feito em alusão ao 15 de junho, um dia internacional de conscientização sobre a violência que atinge essa parcela da população. E lembrou também o Junho Violeta, campanha nacional de combate às agressões e abusos que tem os maiores de 60 anos como vítimas. O promotor de justiça Alexandre Alcântara, do Ministério Público do Ceará, mostrou um aumento de 81% nos registros de violência contra idosos no Disque 100, canal de denúncias do governo federal, neste período de crise sanitária. O representante da Organização Pan-Americana de Saúde, Ariel Karolinski, lembrou que até 2030 estamos na Década Internacional do Envelhecimento Saudável, uma oportunidade de combater a violência contra o idoso. Ele acrescentou que, embora o envelhecimento da população brasileira seja mais acelerado que o dos países vizinhos, há uma prioridade baixa nas políticas públicas para os idosos. Os especialistas sugeriram a educação como a principal ferramenta contra o preconceito. O geriatra Alexandre Kalashi prefere chamar a discriminação contra os mais velhos de idadismo e afirma que ela é reforçada pelas desigualdades sociais do país. Ele citou políticas públicas que perpetuam um viés negativo e estereotipado da velhice, assim como a infantilização na comunicação com o idoso. Para o presidente da Comissão do Idoso, deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará, a discriminação é um dos maiores desafios da população que envelhece.
Estereótipos ligados à idade podem contribuir para que o idoso adote comportamentos de risco, como uma má alimentação, alcoolismo, tabagismo, prejudicando a saúde e encurtando a expectativa de vida. Faz parte de nosso trabalho na comissão lutar contra o etarismo em todas as suas formas, incluindo aquelas mais sutis.
A coordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de Longa Permanência, as ILPIs, Carla Jacomin, levou para o debate alguns exemplos do preconceito, quando, numa consulta médica, o profissional de saúde só se dirige ao acompanhante do idoso. No supermercado, quando o cliente mais velho ouve reclamações porque é lento. No cotidiano, ao ser taxado de ignorante pela falta de habilidade com o celular.
Quando eu falo que um preto é um preto de alma branca, eu estou sendo absolutamente racista. Quando eu falo que um velho é um velho de espírito jovem, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, mas eu acho que eu estou valorizando ele. Não, eu não estou valorizando ele, eu estou desqualificando a velhice dele. Eu não sou velho, eu tenho juventude acumulada. E a gente vai criando, então, todos os eufemismos para evitar assimilar a velhice como uma parte natural e desejável da vida.
Renato Gomes, da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, falou das ações do governo federal para conscientizar a sociedade sobre o respeito e a valorização dos idosos. Ele apontou os impactos negativos do uso das redes sociais de forma inadequada.
Os chamados memes, né, das redes sociais acabam reforçando a discriminação e o estigma, né, sobre o processo do envelhecimento, que deve, sobretudo, ser reconhecido como um fenômeno natural da vida. Infelizmente, infelizmente, por conta de uma construção aí histórica, né, social, nós acabamos tendo essa concepção equivocada sobre o que de fato é o envelhecimento.
O representante do governo federal informou que está sendo planejado um guia de boas práticas intergeracionais, direcionado aos gestores municipais. Ele também recomendou como material de combate ao etarismo a cartilha Quem Nunca, lançada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Uma apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Márcia Azevedo. Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Cláudio Ferreira. Um ótimo dia para você, bom final de semana.
Câmara é notícia.